Nós vamos abrir o programa desta sexta-feira falando sobre as expectativas do setor empresarial para o primeiro semestre do ano de 2026. E segundo um levantamento, uma pesquisa feita pela Fecomércio Paraná, tem se demonstrado, através do posicionamento e das expectativas dos empresários, uma certa cautela para o primeiro semestre de 2026. E esse levantamento da Fecomércio e também do Sebrae Paraná revela expectativas mais moderadas. O entendimento da Fecomércio é que não há nenhum grande otimismo, mas também nenhum alto pessimismo. Algo um pouco mais controlado, mas ainda assim, uma grande disposição para manter empregos, manter investimentos. Vamos entender um pouco desse panorama agora com o presidente da SIC, o Márcio Blasius, gentilmente aceitou o nosso convite. Vamos então falar sobre essas expectativas para o primeiro semestre. Márcio, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom, essa pesquisa da Fecomércio, então divulgada nesta semana, aponta cautela em boa parte do estado do Paraná. Claro que algumas regiões os números variam um pouco, mas de modo bem geral, algo um pouco mais moderado. O que explica isso, Márcio?
Olha, é um ano de bastante expectativa. Parece que o empresário está esperando para ver o que acontece, né? Nós estamos aí experimentando um ano, apesar de ser um ano eleitoral, que a gente sabe que a tendência é de girar um pouco mais de dinheiro, né, em função até do modelo político que nós temos hoje. Mas o empresário, num cenário onde o juro está a 15%, uma expectativa que talvez mude o governo com a eleição, né, é uma expectativa que talvez mais para o final do ano a taxa de juro caia. Então é natural esse cuidado, né, que o empresário tem. Isso refletiu nessa pesquisa da Fecomércio, né? O pessoal está assim, uma parte otimista, outra parte nem tanto, mas a grande maioria realmente esperando para ver o que acontece.
Isso, vamos então aos números, até para que possamos ter aqui a dimensão do que esse estudo tem nos apontado. Esse estudo da Fecomércio revela que 28,7% dos empresários têm expectativas favoráveis para os seis primeiros meses de 2026. 24,4% apostam numa certa estabilidade, nenhum grande crescimento, mas também nenhuma queda. Outros 19,7% avaliam o período de forma desfavorável e ainda 27,2% não construíram nenhuma opinião, não têm ainda uma opinião formada sobre essa temática. E o serviço aqui, Márcio, que tem apontado até o maior grau de confiança, é o setor de serviços. Por que o setor de serviços mostrou maior confiança comparado aos outros setores?
É interessante porque Cascavel essencialmente é uma cidade prestadora de serviços. Então, se você perceber na pesquisa regional, a região oeste realmente a área de serviço, claro, repetiu-se isso em todo o Paraná, ele tem sido um pouco mais favorável, mas é difícil de interpretar essa pesquisa, porque se a gente pensar que o maior reflexo do pessoal que assim entendeu pela estabilidade ou talvez de uma forma menos positiva, vem em função da questão tributária, né, que começou a vigorar agora em 2026, mas em 2027 vai afetar bastante o empresariado, especialmente o setor de serviços, que vai ser muito sofrido. Então, assim, eu particularmente eu não consegui entender esse otimismo todo na área de serviços, tá? Também sou profissionalmente da área de serviço e eu não tenho todo esse otimismo nessa área. Agora, de resto, aqui na região oeste, né, como nós somos uma potência agrícola e a região oeste cresce mais que o Paraná, que por sua vez também tem expectativa de crescimento maior que o Brasil, e Cascavel está numa posição muito privilegiada também em relação à região oeste. E nós estamos aí com uma safra cheia, né? Embora que os preços não estão tão bons, mas estão estáveis. Então há uma expectativa de que a nossa região vai passar bem o ano de 2026. Talvez a situação não se repita em 2027 por conta dessas incertezas aí políticas de taxa de juros, de tributação, né? Mas efetivamente eu não consegui entender o porquê dessa pesquisa apontar a área de serviços como a mais otimista.
Eu acho que o seu raciocínio sobre essa questão do fato da estabilidade muito mais, aqui olhando para a nossa realidade, claro, essa estabilidade muito mais no setor produtivo, no setor agrícola, é o que talvez segure um pouco as coisas, mantenha um pouco essa estabilidade, porque realmente, quando a gente olha até mesmo para o índice aqui da nossa região, porque esses dados eles também foram posteriormente divididos por regiões, e a região oeste indica um percentual de expectativa positiva de 29,1%. Claro que é menor do que o segundo semestre do ano passado. O Oeste Paranaense, a expectativa era favorável o ano passado no segundo semestre de 36,1%. E agora nesse primeiro semestre caiu para 29,1%. A região que mais tem, a região que lidera aqui nas expectativas positivas é a região de Curitiba, com 33,5%. Então, como nós colocamos no início, cada região teve aí números bem diferentes. Por exemplo, Ponta Grossa foi a região que registrou o menor índice de expectativa positiva, apenas 15,8%. E foi uma queda bem brusca comparado ao segundo semestre do ano passado. Isso mostra até mesmo, Márcio, como que cada região trabalha com as suas potencialidades econômicas. O Oeste é a questão agrícola produtiva, mas as outras regiões têm outras potencialidades e isso interfere bastante na percepção do empresário sobre a questão da economia, não é?
Isso é até interessante, né? Você citou Ponta Grossa. Ponta Grossa, do ponto de vista de infraestrutura, está numa situação muito mais privilegiada que o Oeste, né? Aqui a gente tem uma produção boa, mas nós temos um problema sério de levar o nosso produto para o porto. Nós estamos longe, nós temos o pedágio mais caro do estado, né? E Ponta Grossa está numa situação bastante privilegiada. Então essa pesquisa ela reflete, na verdade, o sentimento do empresário em relação a um futuro próximo, né? E nós temos, claro, pensamentos diferentes de acordo com o setor, com o ramo, né? O que a gente percebe nessa pesquisa, comparando aí com anos anteriores, vamos pegar aqui na própria pesquisa, mostra os anos de 2019, 2020, antes da pandemia, enquanto nós estamos falando de um otimismo de 30% agora, naqueles anos foi em torno de 70%, né? Então, assim, a gente percebe que realmente o empresário está um pouco desencantado com o futuro, né? Isso não quer dizer que nós não temos um futuro próspero e a gente sempre é otimista, né? O empresário brasileiro, ele tem essa característica, né? É empreendedor nato, às vezes aí por necessidade, né? Mas é essencialmente otimista. E nós, claro, na área empresarial, a gente tem que pensar com otimismo, né? Apesar de todas as dificuldades de empreender no Brasil.
E o seu raciocínio acaba até indo de encontro com outras regiões do estado do Paraná, de outras entidades representativas da classe comercial e empresarial, e a própria leitura que a FEComércio faz desses dados, ou seja, quem realmente coordenou essa pesquisa, os diretores, enfim, toda a diretoria da FEComércio faz essa mesma leitura. Não é necessariamente um pessimismo, é mais uma cautela, uma precaução. Tanto é que a pesquisa também nos traz, e isso é sustentado por essa argumentação, de que os empresários não pretendem fazer grandes renovações no quadro de funcionários. Então, existe uma expectativa de que não haja grandes demissões ou demissões em massa. Então, os empresários podem até não fazer grandes investimentos, mas também não vão fazer grandes demissões ou, enfim, se desfazer dos seus colaboradores, porque muito embora não seja necessariamente um pessimismo, é, na verdade, trabalhar com o que já se tem e fazer a manutenção enquanto essas mudanças elas não vão acontecendo.
Perfeito. Isso que você falou define claramente, né? Cautela. É isso que o pessoal tem. A gente percebeu aí com a movimentação do próprio show rural, né? A movimentação foi extraordinária de pessoas, mas a gente viu também uma certa redução no interesse de financiamento, especialmente aí por equipamentos e tal. E assim, não porque não haja mais o interesse, é porque o momento pede essa cautela, né? Por que não aguardar mais para o final do ano, ver como que vai se situar a questão política brasileira, como que vai se situar a questão de juros, né? Para poder ter esse incentivo novamente de investimentos. E aí, assim, a gente percebe uma mudança muito grande, especialmente na área de comércio, né? Que é o foco dessa pesquisa da FEComércio. E a área de comércio, ela tem sofrido bastante com as nossas concorrências externas, essas grandes plataformas, essa mudança do perfil do consumidor, né? Especialmente aí com a compra digital. E então o nosso comerciante, o nosso pequeno varejista tem sofrido bastante. E isso tem, de alguma forma, gerado uma necessidade de se movimentar, mas também um certo medo de dar o passo errado, né? Eu acho que essa pesquisa reflete isso.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com o Márcio Blasius, presidente da SIC, sobre o resultado da pesquisa da FEComércio, que aponta alterações nas expectativas da classe empresarial e comercial no estado do Paraná, agora que são 9h49. Essa pesquisa também ela faz uma divisão do porte das empresas. E o que chama a atenção é o fato de que o porte que mais tem colocado um certo otimismo são as empresas de pequeno e médio porte, e não tanto as de grande porte, por exemplo. As empresas de pequeno porte, que são aquelas de 350 mil a 4 milhões de faturamento, está com 31,5%, até mesmo no comparativo aqui com as empresas de grande porte, por exemplo, 30,4%. Quando a gente traz isso aqui para a nossa região, a gente tem que lembrar que Oeste, e Cascavel também é uma dessas cidades que mostra bem isso, boa parte da economia se sustenta nos pequenos e médios empresários, não é, Márcio?
Sim. Hoje, os associados, por exemplo, da SIC, praticamente 95% dos associados são pequenas e microempresas, né? Então, é nesse foco que a associação trabalha, que a FACIAP trabalha, né? Porque o grande movimento, a empregabilidade, tudo acaba vindo, né, a grande maioria das micro e pequenas empresas. Agora, em relação à pesquisa do porquê as empresas menores estão mais otimistas, talvez sejam em função da questão do alcance dessa análise de mercado, né? A gente sabe que qualquer tamanho de empresa tem que estar se reinventando sempre, mas as grandes, as médias, elas têm um pouco mais de condição, né, de financeira, de conhecimento, de penetração no mercado, de entender mais, interpretar melhor os sinais de eventos futuros próximos, né? Então, talvez isso reflita um certo pessimismo maior, vamos dizer assim, das grandes em relação às pequenas. Eu diria assim, bastante isso que as grandes elas têm um pouco mais de estrutura para interpretar como que estão os sinais de mercado.
Bom, dentro das principais dificuldades que foram listadas nesta pesquisa, também há um ranking, e aqui são inúmeras as principais dificuldades. Mas aqui para a nossa conversa, vamos destacar apenas as três primeiras, porque os números, claro, são altos. Segundo os empresários que contribuíram com a pesquisa em todo o estado do Paraná, em primeiro lugar, de principal dificuldade, com 43,2%, é a carga tributária. Em segundo lugar, com 39%, instabilidade política, valendo lembrar que 2026 é ano eleitoral e isso tem efeitos e impactos em toda a questão comercial, em toda a questão produtiva, enfim. E em terceiro lugar, com 35,1%, falta de mão de obra qualificada. Essa questão, e são três situações que o próprio consumidor percebe isso. A questão de mão de obra, por exemplo, Cascavel é uma das cidades que mais tem vagas de emprego à disposição, mas nem sempre essas vagas são preenchidas. Tem a questão da instabilidade, carga tributária, que muito embora esteja nessa fase de transição, todas as regras não estão oficialmente funcionando, mas ainda assim isso já tem causado efeitos. Então essas são as três líderes, vamos colocar aqui, de principais dificuldades hoje do empresário.
Sim, se a gente pegar o primeiro item aí, que é a questão do impacto da reforma tributária, vamos lembrar assim, o que entrou em vigor esse ano, né? Pouca coisa da reforma tributária, mas uma lei específica aí, né, que foi essa isenção do imposto de renda para R$5.000, né, pro cidadão, mas a contrapartida caiu no peso do empresário, que foi a tributação de 10% sobre as retiradas de lucro, né? Então, numa carga tributária onde a empresa já paga em torno de 40% e quando distribui o que sobra ainda o governo fica com mais 10%, esse peso, aliado a outros aumentos que a gente está vendo aí esporadicamente, tem realmente desincentivado o empreendedor, né? E o que a gente esperava de uma reforma tributária era uma simplificação, era a diminuição do número de tributos, era o consumidor pagar um pouco menos, né? O contribuinte também pagar um pouco menos e os poderes públicos, aí, especialmente estaduais e municipais, ter um pouco mais de receita e não a centralização toda no governo federal. E o que nós vimos com essa reforma que está aí, né, que está sendo regulamentada e começa a entrar em vigor, foi exatamente o contrário. Você conversa com qualquer contador, eu sou da área. Houve uma simplificação, não houve. Esse modelo é muito complicado, mais do que o anterior. Além disso, nós vamos, nos próximos 5 anos, conviver com dois modelos simultâneos. Isso traz um custo indireto para a empresa, né, de saber como pagar certo o imposto, que tem que melhorar o seu quadro de colaboradores num cenário que é difícil de contratar, falta gente, né? O custo de atualização de softwares e tal, essa centralização no governo de emissão de nota fiscal, a gente às vezes, como consumidor, vai numa loja, às vezes tem que ficar esperando 1-2 horas para que a Receita libere a emissão da nota fiscal. Então, assim, o que era para ser simplificado complicou bastante. Aliado a isso, a nossa falta de mão de obra, agora com a queda do Maduro, uma tendência que também o nosso trabalhador aqui venezuelano, assim que a coisa melhorar lá, esse pessoal volta, nós já temos uma deficiência e vai aumentar bastante isso, né? Então, assim, são fatores que realmente, assim, se olhar para trás, não melhorou em relação ao que a gente espera para frente, né? E isso talvez aí, possivelmente, é isso que reflita essa tendência de o pessoal entender um pouco menos otimista o cenário futuro.
Isso mesmo. Então, a questão aqui tem todo um contexto anterior que acaba levando ao empresário tomar determinadas decisões, principalmente neste ano, mas também já projetando os próximos semestres. E aqui, até para concluirmos a nossa entrevista e fecharmos essa pesquisa, bom, em relação a investimentos, mesmo num ambiente mais cauteloso, ainda assim, o empresário, 30,6% dos empresários pesquisados afirmaram que vão investir em suas empresas no primeiro semestre, mesmo que não seja um investimento volumoso, um investimento muito alto, mas ainda assim haverá investimento e também, como já colocado inicialmente, não haverá também grandes demissões. E em relação às contratações, espera-se que não haja novas contratações. Na verdade, é que o empresário parece que vai manter o seu quadro funcional, não vai nem contratar e também não vai demitir. E muito bem colocado, Márcio, muito bem lembrado por você essa questão da mão de obra estrangeira. Cascavel e os municípios aqui da nossa região têm absorvido muito os estrangeiros, sobretudo os da Venezuela, no mercado de trabalho. E agora, com as mudanças políticas lá na Venezuela, pode ser que isso acabe também trazendo reflexos aqui para a mão de obra, não é?
Sim, sim, a gente tem esse fator aí que eu acho que é bastante importante. Nós temos realmente muitas vagas abertas. A gente está falando da qualificação de mão de obra. Hoje eu diria sim, o empresário, se está respirando, já contrata, já não está mais muito olhando para a qualificação, né? Tá, especialmente aí a mão de obra mais básica, né? Não importa se já teve experiência ou não teve experiência, se estiver disposto a trabalhar, está sendo contratado. Nós não temos vagas. Na área mais técnica, vou pegar o exemplo aqui do... Não tem uma empresa que eu conheço aqui que não tenha um problema de necessidade de alguém na área administrativa, na área contábil, né? Então, assim, diante da dificuldade de fazer os registros da maneira que, né, de controlar a empresa, a administração da maneira que o empresário precisa, geração de indicadores, de auxílio do empresário, o que tinha de disponível de mão de obra nas áreas administrativas, nas áreas contábeis, estão empregadas e ganhando, eu diria assim, muito bem hoje, né? Tanto que nós estamos, junto com as universidades, incentivando aí a criação, inclusive, de novos cursos na área contábil e de preenchimento dessas vagas. Por quê? Porque diante de todas as dificuldades que o governo colocou, que o nosso Congresso colocou, especialmente em relação à reforma, isso gerou essa necessidade de novas contratações e de ampliação dessa área. Quanto à questão do investimento, aqueles que estão ainda pensando em investir, é porque há uma necessidade. Ou você investe, ou você se moderniza, ou você fica para trás, né? E a gente percebe aqui no nosso pequeno varejo, né? A gente percebe aqui essa dificuldade, esse confronto com os grandes players internacionais. Apesar de que... Nessa feira que esteve em Nova York agora, já se começa a perceber uma tendência do consumidor de uma fadiga digital, do pessoal querer realmente voltar ao contato físico e tal. Então, assim, existe também uma boa oportunidade para o pequeno varejista de se reinventar e atrair o consumidor novamente para a sua loja física.
Muito bem. Márcio, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, Marcelo. Obrigado aos ouvintes.